amizade, porque vós procurais conservar uma certa tradição muito ligada à religião, sabendo que o homem tem e provém de Deus, e ele que tira de nós. Por isso, ao longo do tempo, preservastes esta cultura, esta tradição. Dois pensamentos nortearão a nossa reflexão. O primeiro pensamento dos textos lidos e o segundo, a contextualização das nossas festas. O texto que nós acabamos de ler, os textos, falam-nos do amor de Deus. O amor de Deus. Cumprir os mandamentos, amar o próximo como a nós mesmos. Vocês sabem que todas as leis modernas e todos os tempos têm uma inspiração profundamente bíblica e religiosa. Não matar, não roubar, não destruir, não caluniar, enfim, honrar pai e mãe, os legítimos superiores, tudo isso, as leis modernas, que querem ser mais santas, até às vezes, do que a própria religião, do ponto de vista teorético e não na prática, mas nós precisamos de obedecer aos mandamentos de Deus. Por essa razão, escutai bem, é porque não é fácil ser cristão. Se nós formos, por exemplo, à paróquia mais antiga desta cidade de Moçambique, a paróquia de Santo Adrião, com mais de 170 anos de existência, onde todos celebrou sempre a Santa Missa, vamos encontrar aí registros e registros. O padre Cauendimba tem recebido constantemente até gente que está noutras paragens, na América Latina, na Europa e em alguns de África, como Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé, procurando os seus documentos, os seus antepassados, os seus maiores. Mas o batismo só não faz milagres. Nós somos tempo que só não faz milagres. A água, se não é percebida, recebida, o batismo, na fé e pela fé e na luta, seremos como os outros que têm registros. Muitos foram batizados. Mas quem é que vive como cristão? Na sua vida real, na vida familiar, matrimonial, laboral, lá onde se encontra, quem é que vive como cristão? Onde trabalha? Onde vive? As pessoas te admiram a ti porque és cristão ou porque és um homem, uma mulher má. Enfim, quem olha para nós é capaz de se aproximar de Deus ou com Deus somos aqueles que afugentam, inclusive aqueles que sempre querem aproximar de Deus? Quanta gente de famílias nobres de Moçambique, batizadas, pais e filhos, e como é que vivem hoje? A sua vida cristã, a sua fé, como é que se expressa? Não é fácil obedecer aos mandamentos. Muita gente desiste. Prefere viver uma vida segundo as suas conveniências pessoais e o que tem na cabeça. Cumprir, obedecer aos mandamentos. E Jesus dá-nos hoje também uma certa bufetada. Amarás o teu próximo e odiará o teu inimigo. Era esta a antiga lei. Jesus veio de facto desfazer isto. Agora temos que amar os nossos inimigos e rezar por aqueles que nos perseguem. Amai os vossos inimigos. Se nós amássemos os nossos, e nós estamos sempre a fabricar, e em Moçambique é pior, todos os dias estamos a fabricar inimigos. Todos os dias. A gente que vive tem salário mesmo, mas o seu trabalho é fabricar inimigos. Você imagina? Como é que uma cidade depois se reencontra, se edifica, se constrói? Onde permanentemente estamos a fabricar inimigos. Com mentiras, com calúnias, com fofocas, destruindo. Não é amar os inimigos. E nós, onde não os temos, fabricamos-los e rapidamente. E toda a gente passa a saber que o Dom Dionísio é inimigo daquilo, daquela, inimigo deste, daquele inimigo. Fabricados todos os dias. E Jesus pede-nos a nós que não fabriquemos inimigos, amemos os nossos inimigos. Porque ele mesmo, vocês sabem que ser cristão é difícil. Se nós, o que dizem de nós, como batizados, como bispos, como padres, como religiosos, como casados, como jovens, cada um, o que dizem de nós, se nós nos revoltássemos, como seria a nossa cidade? Como seria o nosso mundo? O que se diz de nós? O que se fala? O que se fofoca? Se nós levássemos em consideração, como é que estaria a nossa cidade? Seria uma autêntica pólvora. Onde seria uma cidade animalesca e de fantasmas, onde ninguém se reencontra, ninguém lê, ninguém percebe, ninguém acolhe. Por quê? Estamos permanentemente a fabricar inimigos. Jesus diz, amai os vossos inimigos. E odiarás. A palavra, eu tenho repetido, não sei se me percebereis, na linguística, há aquilo que se chama campo semântico. Na linguística, na língua portuguesa, em outras línguas. Palavras que não têm o mesmo cabode, o mesmo peso semântico em circunstâncias, digamos, anafóricas e aproximativas, mas pertencem ao mesmo campo. O ódio também é orgulho. Estão a perceber? Também é rancor, é vingança, é raiva. É isto, é inveja. Só posso perceber? Vê só bem. O CA, quem vive de ódio, sabe muito bem. Mas eu, como não fiz ainda uma experiência forte sobre isso, não posso ir até o fundo. Mas os que já vivem disso, sabem mais ou menos. Os invejosos são também depois a inveja, depois que nós o odiar a pessoa, ou não é? O orgulho, a jactância, a ostentação. Leva a nós a odiarmos nossos inimigos. E há mesmo gente que tem uma mentalidade de ódio. Onde anda? Eu, há pouco tempo, no encontro com os casais, os jovens, não jovens, o ano passado, creio eu, alguém dizia-me, senhor bispo, eu estou a sofrer. O que se passa? Falemos a sós. Está bem. E qual é o problema? É que a vizinha, ele tem a sua esposa, tinham 7 filhos. E a esposa estava grávida do 8º filho. E a vizinha, pelo muro, começa a ter inveja. Meu Deus, essa também. Mais 8, meu Deus, já tem 7, agora tem mais 8. Meu Deus, a vizinha não estava em paz. Eu não percebo, como é que você é capaz... O filho é dela com o esposo dele. Eles sabem como cuidar, como tratar. Receberam o dom de Deus. E a vizinha perdia sono porque a outra estava grávida com o 8º filho. Começou a ficar nervosa, agressiva, odiando. Quer dizer, como que querendo comer aquela outra. Meu Deus, essa também, meu Deus. Tantos filhos assim, meu Deus. Deixa a outra. Ela não roubou o filho. Se tu também queres, se não consegue, vai ao hospital, então, vamos fazer a inseminação artificial, vai lá ter o teu filho, pá. Então, não é preciso ter inveja de ninguém. Vai lá procurar os filhos. Hoje há técnicas para isso. Então, você imaginar alguém, uma mulher casada, também com o marido dela em casa, ela só tem 2 filhos, e com inveja daquela... Certamente, não sei se Deus terá soldado 2 que ela tem, ou 2 filhos. Ou ela despachou alguns para não sei aonde, e agora quer mais, e o tempo ia com o Biandar, o Simbu, já não tem mais tempo. Eu não percebo, as mulheres também têm umas coisas. Como é que vai ter inveja da outra que tem os seus filhos? Não é você que dá a comida, o salário não é teu, não é você que ajuda. Mas vejam onde nos leva o ódio, a vingança, a inveja, o orgulho, enfim... Então, nós vivemos exatamente disto. Fabricamos inimigos todos os dias. Aquilo é uma fabricação. Não é família dela. Não faz parte da família dela. É uma pessoa, muitas vezes, só são vizinhos, mais nada. E ela não tem sono porque a outra está grávida do oitavo filho. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Deixa a outra. Vai procurar os teus. Vai à maternidade, pá. Vai procurar. Ou adote filho, se for o caso. Nós devemos amar os nossos inimigos. O ódio, é essa. Vocês conhecem, sabe o que é um sapo? Uma rã, não é? Rã, sapo. Quando você se aproxima dele, ou dele do sapo, ou da rã dela, ela faz assim, não é isso? O ódio é exatamente, a pessoa fermenta, rebenta, sofre. E há os que vivem só do ódio mesmo, só se sentem bem odiando. E é por isso que somos inimigos baratos uns dos outros, em função daqueles que fabricam inimigos todos os dias nas nossas vidas. O fulano está contra ti, o fulano falou mal de si. O fulano, não sei que tal. Você, no dia anterior, boa tarde, gargalhadas até as orelhas. No dia seguinte, boa tarde, porque já escutou o fabricador, já disse alguma coisa. E a partir de agora, passais a ser inimigos uns dos outros. Não falo já das empresas onde vós trabalhais. É onde se fabrica inimigos. As funções no Estado, na administração pública, onde grandes inimigos. Riem só, afinal de contas, mas grandes inimigos. Porque se você está nessa cadeira, alguém quer lá estar e tem que encontrar alguma razão para dizer que você é incompetente, você não presta, você não serve, você não sei quem tal. Nós vivemos disto. O homem é, nós somos visceralmente um pouco maus. E fabricamos inimigos. Numa cidade pequena como a nossa, onde todos somos inimigos dos outros, não nos amamos. Não nos amamos, somos inimigos dos outros. Mesmo rezando, mesmo indo às missas. Digo isso porque a palavra, embora nós não falemos as nossas línguas, não é? Mas em algumas línguas, a palavra ódio, é exatamente a oposição da palavra amor, amar. Não é isso? Ódio, por exemplo, na minha língua, disse onha. Em Umbundo também, onha. Está a perceber? É, onha. Onha significa mais ou menos, não é só escarrar sobre o outro, mas é como que, vocês sabem, vocês estudaram mais do que o bispo, até sabe muito melhor, são grandes homens e mulheres, a vossa academia avançou demais. Todavia, nós somos, os que estudamos pouco, temos aquilo que se chama etiologia das palavras. Etiologia. Significa ir para lá onde veio e encontrar a raiz. As palavras têm raiz. Não é isso? A raiz que vai se afastando do campo semântico e do significado original. A palavra onha faz parte do campo semântico e da raiz daquela palavra que quando visitamos a casa de banho, ou não é isso? Estão a perceber? Os que sabem alguma língua, entendem, não é? Quando vamos lá... Nossa Senhora! Então, ter ódio significa o que você deixou lá, é o que leva, é o que você bota na cara do teu irmão. O ódio é isso. É tirar o que lá ficou. Então, entender? E deitar sobre a cara do meu irmão e da minha irmã. Isso é que é o ódio. Então, quando alguém odeia, é exatamente... E há entre nós gente com mentalidade de onha, né? Onhática. Tal como temos entre nós gente com mentalidade otalânica, de otala. E otala é que? Otala também, que vocês compram e dão aos outros, não é isso? Sois especialistas nisso. É o quê? É uma palavra, não é tala como diz, mas é otala, quer dizer, vai ver? vai ver o talamuele, quer dizer, vai ver mesmo. Então, vou buscar, é uma vingança, tá, o talam, vou fazer ver. E mentalidade entrou entre nós, querendo eliminar aqueles que nós pensamos, aparentemente são nossos inimigos. Inimigos pré-fabricados, feitos. Você, de vez em quando, peneirando, vendo, decandando, não encontra razões para isso. Mas os homens e mulheres vivem assim, do ódio, da vingança. E Jesus convida-nos a nós a sermos, a amar os nossos inimigos. E até a rezar por aqueles que nos perseguem. Porque, sabeis uma coisa, meus irmãos e irmãs, se nos queremos converter ao Senhor, queremos ser esses sinais vivos de Deus na nossa comunidade, na igreja, ou na fé que nos foi legado Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que por nós morreu e ressuscitou, essa fé apostólica que nós professamos, Deus manifesta a sua misericórdia aos homens e mulheres da seguinte maneira. O ofendido é que vai ao encontro do ofensor. Estão a perceber? Isso é de fé, é dos cristãos. Agora, os tribunais obrigam o ofensor a ir ao encontro do ofendido e a reparar. Estão a perceber a diferença? Quando alguém vai aí a Domus Justiciae, Domus Justiciae, Casa de Justiça, vai o tribunal, essa pessoa fez mal alguma coisa, e uma coisa que é coerciva, obriga esta pessoa a repensar, a rever os seus problemas, para depois confrontar com o ofendido que reclama que teve. Na igreja, o ofendido é que vai ao encontro da pessoa ofendida, do ofensor. É difícil, porque humanamente, se eu te ofendo a ti, e tu vens ao meu encontro, a sociedade vai dizer, você é mesmo um tarado, um pateta, pá. Você foste ofendido e ainda vai ao encontro de quem te ofendeu. Você não presta. Na linguagem popular dos anglos, que você é burro. Ou não, isso? Você é burro. Você como é que vai ao encontro daquele que te ofendeu? Mas é exatamente isso que Deus fez conosco. Na cruz diz assim, perdoa-lhes, ó Pai, porque não sabem o que fazem. Ele perdoa, ou não é? No Jardim de Éden, segundo o texto primordial, Adão pecou e caiu. Deus foi ao jardim, não esperou. Adão, Adão, onde estás? Ele foi ao encontro do ofensor. Davi mandou matar Urias a fim de combate. Colocai Urias onde a artilharia é mais pesada, lá com Joab. E depois Deus, até de Natal, vai ao encontro de quem ofende. Estevão, martirizado, perdonou-lhes e imputa esta culpa, Senhor. Esse é o dado, perdoa-lhes, ó Pai. O cristão toma a iniciativa. Se nós tomássemos a iniciativa para a reconciliação, não haveria guerra no mundo. E vocês sabem o que é a guerra? A guerra é o orgulho, é o ódio, é a vingança, é o rancor. Se vocês, por exemplo, desapaixonadamente, não sei quando é que os angolanos farão uma leitura desapaixonada da sua própria terra, da sua própria história. Seria também, não será no meu tempo, eu vou sucumbir já, mas seria bom que os angolanos chegassem um dia a fazer a sua história, a reler a sua história desapaixonadamente, sem o PAFNLA, sem o MPLA, sem o NITA. E às vezes até sem o Caputo, pá, porque também isso nos complica muito. O pai tudo o Caputo, mas já saiu daqui há 40 anos. Nossa Senhora. Sempre a lamentar por leite derramado e nunca conseguem recolher do chão ou limpar. Mas, se vocês fizéssemos, nós angolanos, uma leitura desapaixonada, sem olhos, sem lupas partidárias, vocês vão perceber que nós nos matamos ao longo, desde Minas, de 74, aquela confusão toda. De Alvore, de não sei aonde, de Mombasa, de não sei aonde, de Bicese, de Nanankuru, não sei aonde, de Uganda, com uma divinidade da que toca tudo aquilo. Você analisando hoje, quem perdeu? Quem perdeu? Por isso não conseguimos recuperar a nossa vida. 40 e tal anos de independência, estamos como estamos. Mesmo 20 anos depois da paz, estamos como estamos. Por quê? Perdemos muito. E você agora não encontra razões. Por que nós lutamos? Por que nos matamos? É porque o orgulho, a vingança, o ódio, a jactância, a vaidade, o rancor, eu, o poder, que é um correlativo do ódio, querer o poder. Mas nada. Se nós fizéssemos isso, afinal, foi inútil a nossa guerra. Se os angolanos um dia, é um dia que nós percebermos que foi inútil a nossa guerra, se teremos uma outra Angola e outros angolanos. Digo, garanto os meus irmãos. Garanto, se um dia acordarmos que tudo que fizemos foi inútil. Reconhecer isso, nós vamos acordar com uma Angola diferente. E com os angolanos diferentes. Com os rostos diferentes. Não acabrunhados e empalidecidos como estão agora. Mas diferentes. Porque teremos refeito a própria vida, reconstruído a nossa história. Mesmo os acadêmicos, se é que existem, mas existem de facto, não conseguem fazer a leitura da história sem esses acessórios, essas aderências nocivas que fomos apanhando ao longo da história, que nos dividiu. Não conseguem! Não conseguem! Falava há pouco tempo, com respeito até amigo, de alguma maneira, Araújo, lá dos tribunais, que funciona, dizia assim: nós não conseguimos. As leis mudam, a Constituição muda, tudo muda, mas o quê? Nós. O problema está incubado. O problema nosso está incubado. Precisamos de um exorcismo de uma semana, não é isso? Talvez nas águas bendas e coisa exorcizada, para ver se o incubo sai. E porque o problema nosso está aí. Ele dizia que não muda nada, porque não está, tudo está em, o problema nosso está aqui. Já não é realidade. Eu vejo o inimigo, aquele que não é daquele partido, não é de quem, com quem anda, com quem. Por quê? O problema já não é das leis. Até porque a Constituição é mais democrática, embora na prática não sei qual é a coisa, mas isso é outro problema para outro dia. Mas a Constituição é clara. As leis são claras, os códigos são claros, não sei que tal. Mas o problema é o quê? A mentalidade, o incubo que a gente sofre, não nos leva a mudar nada. Por causa do orgulho, ódio, vingança, tudo que fomos acumulando ao longo dos anos. Persegue-nos numa velocidade cruzeira. Sentimos-nos ameaçados e temos inimigos. E, sobretudo, os nossos inimigos são os pobres. Não é isso? Os inimigos não são os pobres. Nós não nos guarnecemos, não temos guardas para contra os ricos. É contra os pobres. E são esses que vão nos julgar. Sabiam disso? A justiça de Deus será feita com os que têm e podem em relação ao seu comportamento em relação aos pobres. Saibam disso, mesmo dormindo ou sonhando. Saibamos disso. Esses é que são nossos juízes. Por isso, devemos perdoar uns aos outros e saber sempre que os juízes de amanhã podem ser réus, os juízes de hoje podem ser réus de amanhã. A história é mesmo ingrata, é pródiga na elaboração dos seus planos. Quem hoje é juiz, é advogado, amanhã pode estar a ser réu. A história tem umas coisas interessantes. E os homens e mulheres não conseguem fazer leitura. Andamos distraídos. Por isso, o amor aos inimigos. Porque Deus é bom para com os maus, para com os bons, os faz chover. Sabes uma coisa? Os que pescam hoje ali, não rezam, mas Deus dá peixe. Ele não faz chover para todos. O seu sol é para todos. A sua brisa é para todos. Mesmo que não reconheçam, é para todos. Se que não faz a acessão das pessoas. E agora, para nós cristãos, há uma advertência no fim muito grave para mim. Se amardes aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Se saudardes apenas os vossos irmãos. Que fazei de extraordinário? Não fazem também os pagãos? Se, em outro passo, se a vossa caridade não exceder a dos sois e dos hipócritas, nada sois, nada sois. Os cristãos não estão para, digamos assim, nivelar a vida como todos os homens. Tem que estar acima, superar. Superar. Se a vossa caridade não supera do Senhor, nada fazeis, nada sois. Devemos superar a caridade do Senhor, o que eles fazem. Não vivermos no conformismo doentio como muitos, não. Eu às vezes, porque as pessoas até pensam, oh, quero cumprimentar, eu às vezes faço questão de cumprimentar, ligar para alguém, ou mandar uma mensagem. Eu quero, quando me receber aí uma audiência, a pessoa fica preocupada, pensa que vou pedir alguma coisa. Não, eu não sou para cumprimentar. As pessoas ficam já preocupadas, o bicho você pediu aqui, o que que há? Mas meu Deus, assim veio pedir o quê? O que? Não, não quero nada, pá. Não interessa. Eu quero cumprimentar-te como irmão, mais nada. Mais nada, até porque não vivo de ninguém, vivo na minha pobreza, na minha coisa, às vezes vivo de outras pessoas. É só para dizer boa tarde mesmo. A pessoa fica preocupada. Mas então agora, meu Deus, eu quero o quê? Diga que não tenho tempo, estou ocupado. Mas eu não preciso, é só fazer boa tarde, meu irmão, minha irmã, estás bem? O trabalho vai, preso por ti, para que o trabalho vá. Então, nós andamos desconfiados, porque já com preconceitos e prejuízos, bem marcados na nossa cabeça, bem incubados, e que também será um parto difícil, para depois irmos à luz e vermos com os outros ver a nossa própria vida. Então temos que amar os inimigos, temos que fazer do extraordinário, ir para além dos gestos. E eu digo assim, em relação a isso, se amais aqueles que vos amam, ou amares aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Eu tenho interpretado a vida assim. Por exemplo, muitos, até alguém disse, não, num dia, os angolanos, exatamente por causa do incubo, só esperam dias festivos para fazer alguma coisa. Ou é dia 4 de fevereiro, então dão já um caderno às crianças, chama a televisão, ah, deu caderno, até caderno às crianças, é preciso ter televisão, não é isso? Estou a mentir? Não, então, e incubo, quer dizer, durante todo o ano, se não há festa alguma, também não há caridade. Francamente. Você vai encontrar pessoas mortas para o Natal? O que é que você faz de extraordinário? É? Durante 12 meses, espera, só para o Natal, aí para o dia 25, Natal é com as crianças. E também não são com as crianças, por exemplo, o Akuvale, né? Essas crianças que andam por ali. Vão em conta que é do Virei, do Cabelocamue, do Ndinde, do Chacuto, né? Crianças das Cacimbas, do Caringuile. Lá, levem o Natal lá. Não são essas que têm sapatos com bonecos, não sei. Vão lá, levem lá a caridade. Agora, são as mesmas crianças, dos mesmos tios e tiocas e tinhas, é que vão para a estufa, para a coisa. Mas que caridade é essa, pá? Francamente. Ah, gigulamento, abra o olho, larga o horizonte, meu tio, minha tia, para a caridade. A caridade que não se escuta, nem outra coisa, que vai para além. É? Temos muita gente necessitada. Vai para Mangando lá, para que chamam na Mangando. Vai para Mangando, para fazer caridade. Vai para o Virei, vai para não sei aonde, vai para a Titundu Hulu, vai para não sei lá, queria, vai para o Iona, vai para o Curoca. Sim, aquelas com pés descalços, corpos, isso sim, isso é caridade. Agora vocês esperam todo ano, todos os dias, dos anos, o Natal com as crianças, eles são aquelas assim um bocadinho, sabem tocar, têm nosso telefone. Meu tio, minha tia, a tua caridade é uma caridade reacionária e reativa. A caridade nossa deve ser que se antecipa à dor, à miséria, ao sofrimento, que olha para lá. Isso é caridade. Se eu sou, por exemplo, se eu pedir agora ao Sonerra, dá-me só, estou mal como bispo, dá-me só aí 500 mil kwanzas. Agora ele diz assim, meu Deus, agora o bispo me pediu, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer quilapa. A dona Filipa. A dona Filipa faz quilapa, o Fernando da Polícia faz quilapa também. Para completar, porque o bicho pediu, não é isso? Yeah, porque para não ficar mal. Está a ver, entre aspas, para não ficar mal. Ele depois vai ao bispado. São bispão aqui os 500 mil kwanzas. Para a sua caridade, para a sua vida, para fazer alguma coisa. Tá bom, obrigado. Mas eu agradeço ao Soneha, meu amigo. Não é isso? Mas ele fez bem, ou não é? Só que é caridade dele, é generosa, generosidade. Só que fez quilata. Vai pagar mais ainda a mamãe Filipa e ao Fernando. Não é isso? Essa aqui é uma caridade reativa. Ele reage em função do pedido, da preocupação. A verdadeira caridade é aquela que se antecipa, que não espera que o sino toque. Fazer a leitura das necessidades das pessoas. Uma leitura aproveita estar presente. Antecipar-se à caridade. Ver, porque nos olhos do meu irmão, da minha irmã, eu posso perceber as suas necessidades. Isso sim, nós às vezes esperamos sempre que batam à porta. E vocês, que vocês abrem hoje, por exemplo, peixeiros, né? Homens do mar, ligados ao mar. Vocês, o que é que alguém disse-me, não sei se é verdade, ganhais algum dinheiro. Mesmo sabem que está fazendo transbordo com barcos pequenos lá, vem, lá, para não pagarem muito, vem para cá. Mas é uma semana, mais ou menos 5, 6, 7 milhões vocês têm. Do peixe, mesmo podre, é vendido ali, e lá no Sacumar e na Praia Amélia, estragado. Não é verdade? Estou a mentir? Não estou a mentir? Não, eu compro peixe aí. Eu sou mesmo com o pé no chão, não tenho condições, compro um peixe aí. Agora, essa vossa caridade, pensais mesmo em alguma coisa nos internatos, nas pessoas? Quando tendes um programa de fazer o bem, com o que ganhais por atrás do mar? Que hoje vamos benzemos segundo a tradição cristã que vós tendes do mar? A vossa caridade vai para além disso? Ou é só o grupo de pesqueiro, do peixe, não sei aonde, barcos, aqui, acolá, aqui, acolá. O que é que sai? Eu tenho visto assim, por exemplo, hoje eu cheguei muito tarde, cheguei ontem à noite, de Ombaka, Benguela, ao interno lá do bispo. Passei por Lucira. Estava a cruzar com aqueles candres, né? Com frigoríficos. A água está a sair, né? Porque o peixe está lá, o mar está lá, está aí. E vão cruzando e correm, hein? Naquela estrada. Aqui estão a trabalhar um bocadinho, mas também já pararam um bocadinho. Pronto. Correr. Vai para o Lubango, estão a correr. O peixe é mais barato no Lubango do que? Vocês sabem disso? Eu passo mal, eu como bicho, passo mal para comer. Até a minha barriga foi-se embora. Vamos mais paciente. Então. Para dizer que o peixe é mais barato no Lubango do que aqui onde? Quem está a fazer isso? O agente que guarda o mar, que protege o mar, até não está muito poluído ainda, graças a Deus, mas vão poluir já certamente daqui a pouco. Mas é mais barato lá. Não conseguimos ter peixe aqui em condições. Eu uma vez naquela altura, no Lubango, passei por... alguém disse que estava numa coisa, disse, seu pai passou para o cachorro, disse, por favor, quero entregar um peixe. Eu disse, no Lubango, peixe? Sim, sim. Oh, fiquei assim admirado, mas eu sou de Moçambique, não sei quem entregar peixe. Sim, sim. Não é peixe de qualidade, seu bispo. O senhor é português amigo. Oh, de qualidade, sim, sim. Fui lá, é como chama aquele? É, parece pungo, não sei o quê, liro, não sei o quê. Mas ele disse, você pescou aonde? Moçambique, seu bispo, Moçambique. Mas eu não vejo esse peixe. Ah, não, esse peixe. De fato, tu trouxe o peixe. Eu aqui nunca vi. Mas, quer dizer, então, para dizer que às vezes o comércio, a ganância, o ganhar só, leva-nos a vivermos só desta coisa, esquecendo de fazer caridade. E deu-me, de fato, um bom peixe, de alta qualidade. Que eu nunca vi como lambula, cachucho pequeno, magro, carapau magro, taco, pronto. Eu deixei chega o meu bolso, não é? Pronto, a gente cada um come segundo o seu bolso dele. Mas para dizer aqui, o que é que vós fazeis de caridade? Porque sai do mar, com de que Deus vos concedeu em relação aos orfanatos, aos internatos, aos hospitais, vós assistis, ou a Associação das Pescas do como chama? Do Namibe. Desde o Tombo ao Irei. Até porque os do Benguela pescam aqui, ou não é isso? Depois vai com a patente de Bahia Farda, não é isso? Vocês sabem ou não é isso? Então, o que é que vós fazeis como programa também de assistência de caridade? Quereis as graças que Deus lhe fazeis bem, mas o que é que vocês fazem? Que assistência prestais? As empresas hoje no mundo são respeitadas e reconhecidas pela sua responsabilidade social. Uma empresa que não tem isso, é uma empresa ou é de corruptos, ou é de gatunos e melífluos, suaves, ou é de alguma coisa. As empresas verdadeiras que trabalham há pouco tempo, digo porque fui contratado primeiro pelo próprio, a estrada Teriabel, lá no Nabibal. Eles vêm ter conosco com o padre Chombe para fazer o internato. Nós estamos a fazer a estrada, vamos fazer o internato. Está a perceber? Responsa social. Está a perceber? Não estamos a ganhar dinheiro com a estrada. Alguma coisa podemos fazer para esta gente internada. Isso é que é empresa. E a empresa vai... O seu nome, o respeito, a dedicação, é isso. A empresa trabalha. Eu, por exemplo, tenho pensado. Essas empresas de hipermáquinas, por exemplo, todos os dias ali, até nos ameaçam quase que acidentamos quando passamos pela leva. O que eles estão a fazer? É só botar mármore ali? A estrada... E eles é que estão a acabar com aquele... Com aquela... Como chama isso? Com aquela cola que colocaram ali também. Todos os dias, todos os noite e dia, mesmo no tempo de Covid, nunca pararam? Nunca pararam. Nós estamos fechados, eles estão a andar. Mas a resposta social daquela empresa, em relação a esta estrada, digamos, sabe, em relação a alguma coisa, o que é que passa? Nós temos que... Hoje a empresa é responsabilidade social. A força assim, reside, mesmo o respeito e a conotação, o nível de uma menina na empresa, é quando ele é capaz de se doar também. Não é só acumular, que depois vamos deixar o dinheiro, não é? Não vamos levar. Temos que ter consciência que naquele sudário, o pano que está no caixão, aquele pano que nos envolve, não tem algibeira, não tem bolsos para levar dinheiro, tá bom? Então, é preciso que nós saibamos que temos que partilhar. E é na partilha que nos edifica. E se nós partilhássemos, escutai bem, se nós partilhássemos, Angola não teria os pobres que tem. Tem-nos porque nós somos incapazes de partilhar. Eu às vezes ouço pela televisão, milhões. Mas eu digo, eu como nunca falei em milhões, só falei 100 Kwanza, 200 Kwanza, fico um bocadinho desconjuntado, não é atrapalhado, mas onde está a cair esse dinheiro? Milhões e milhões, doação de milhões e milhões, é porque eu queria decreto milhões e milhões, é milhões e milhões e milhões. É preciso o mar, vós que sois do mar, as mamás da Promaica, vocês que vendem peixe aí, ou não é isso? Com que coração, com que dedicação, com que verdade, até como cristãs, o que é que vós fazeis? A vossa associação. Tem uma associação ou não? Deixa eu ver. O que é que faz a associação? Quando o peixe levou um dia para o hospital? Engola aqui, bando que mata. Quantas vezes? Quantas vezes ele levou? Para a pediatria, ou para não sei aonde, para a maternidade, para não sei... Quantas vezes levaram o peixe? Hoje é o que ganhamos. Quantas vezes? Esperam só o dia 25 de dezembro e ao longo do ano, quem já está esquelético vai chegar lá? Quem já está tuberculoso vai lá chegar? Não, precisa antecipar-se a fazer caridade. Está bem? A caridade também, sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito. A última parte é esta sobre a nossa celebração de hoje. Uma cidade, um povo, vive de ritos, cultura, antropologia, cerimônias e outras coisas. Nós, em Moçambique, concretamente aqui, e não até possuir em toda a província, devemos repensar um bocadinho as nossas festas e celebrações, evoluir, e tendo em conta as tradições, e como é que isso começou. Porque quando se perde fio com o que foi, depois começamos a fazer celebrações e festas a nosso modo,